Audiobook grátis apresenta Crade. Paris, novembro. Meu amor, ainda há poucos instantes, 10 instantes, 10 minutos, que tanto gastei num fiacre desolador desde a nossa torre de marfim. Eu sentia o rumor do teu coração junto do meu, sem que nada o separasse senão uma polca de argila mortal, em ti tão bela, em mim tão rude, já estou tentando recontinuar ansiosamente, por meio deste papel inerte, esse inefável estar contigo que é hoje todo o fim da minha vida, a minha suprema e única vida. É que, longe da tua presença, cesso de viver, as coisas para mim cessam de ser, e fico como um morto jazendo no meio de um mundo morto. Apenas, pois, me finda esse perfeito e curto momento de vida que me dás, só com pousar junto de mim e murmurar o meu nome, recomeço a aspirar desesperadamente para ti como para uma ressurreição. Antes de te amar, antes de receber das mãos de meu Deus a minha Eva, que era eu, na verdade, uma sombra fluctuando entre sombras. Mas tu vieste, doce adorada, para me fazer sentir a minha realidade, e me permitir que eu bradasse também triunfalmente o meu, amo, logo existo. E não foi só a minha realidade que me desvendaste, mas ainda a realidade de todo este universo, que me envolvia como um ininteligível e cinzento montão de aparências. Quando há dias, no terraço de Savran, ao anoitecer, te queixavas que eu contemplasse as estrelas estando tão perto dos teus olhos, e espreitasse o adormecer das colinas junto ao calor dos teus ombros, não sabias, nem eu te soube então explicar, que essa contemplação era ainda um modo novo de te adorar, porque realmente estava admirando nas coisas a beleza inesperada que tu sobre elas derramas por uma emanação que te é propria, e que, antes de viver a teu lado, nunca eu lhes percebera, como se não percebe a vermelhidão das rosas ou o verde tenro das relvas antes de nascer o sol. Foste tu, minha bem-amada, que me alumiaste o mundo. No teu amor recebi a minha iniciação. Agora entendo, agora sei. E, como o antigo iniciado, posso afirmar, também fui a Eleusis pela larga estrada pendurei muita flor que não era verdadeira, diante de muito altar que não era divino mais a Eleusis cheguei, em Eleusis penetrei, e vi e senti a verdade. E acresce ainda, para meu martírio e glória, que tu és tão suntuosamente bela e tão etereamente bela, de uma beleza feita de céu e de terra, beleza completa e só tua, que eu já concebera, que nunca julgara realizável. Quantas vezes, ante aquela sempre admirada e toda perfeita Vênus de Milo, pensei que se debaixo da sua testa de deusa pudessem tumultuar os cuidados humanos se os seus olhos soberanos e mudos se soubessem toldar de lágrimas se os seus lábios, só talhados para o mel e para os beijos, consentissem em tremer no murmúrio de uma prece submissa a si, sob esses seios, que foram o apetite sublime dos deuses e dos heróis, um dia palpitasse o amor e com ele a bondade se o seu mármore sofresse, e pelo sofrimento se espiritualizasse, juntando ao esplendor da harmonia a graça da fragilidade. Se ela fosse do nosso tempo e sentisse os nossos males, e permanecendo deusa do prazer se tornasse senhora da dor, então não estaria colocada num museu, mas consagrada num santuário, porque os homens, ao reconhecer nela a aliança sempre almejada e sempre frustrada do real e do ideal, de certo a teriam aclamado in eternum como a definitiva divindade. Mas que a pobre Vênus só oferecia a serena magnificência da carne. De todo lhe faltava a chama que arde na alma e a consome. E a criatura incomparável do meu cismar, a Vênus espiritual, citerei dolorosa, não existia, nunca existiria. E quando eu assim pensava, eis que tu surges, e eu te compreendo. Eras a encarnação do meu sonho, ou antes de um sonho que deve ser universal, mas só eu te descobri, ou, tão feliz fui, que só por mim quiseste ser descoberta. Vê, pois, se jamais te deixarei escapar dos meus braços. Por isso mesmo que és a minha divindade, para sempre e irremediavelmente estás presa dentro da minha adoração. Os sacerdotes de Cartago acorrentavam as lajes dos templos, com cadeias de bronze, as imagens dos seus baals. Assim te quero também, acorrentada dentro do templo avaro que te construí, só divindade minha, sempre no teu altar, e eu sempre diante dele rojado, recebendo constantemente na alma a tua visitação, abismando-me sem cessar na tua essência, de modo que nem por um momento se descontinue essa fusão inefável, que é para ti um ato de misericordia e para mim de salvação. O que eu desejaria na verdade é que fosses invisível para todos e como não existente que perpetuamente um estofo informe escondesse o teu corpo, uma rígida mudez ocultasse a tua inteligência. Assim passarias no mundo como uma aparência incompreendida. E só para mim, de dentro do invólucro escuro, se revelaria a tua perfeição rutilante. Vê quanto te amo, que te queria entrouxada num rude, vago vestido de merino, com um ar quedo, inanimado. Perderia assim o triunfal contentamento de ver resplandecer entre a multidão maravilhada aquela que em segredo nos ama. Todos murmurariam compassivamente, pobre criatura. E só eu saberia da pobre criatura, o corpo e a alma adoráveis. Quanto adoráveis! Nem compreendo que, tendo consciência do teu encanto, não estejas de ti namorada como aquele narciso que treme de frio, coberto de musgo, à beira da fonte, em Savrã. Mas eu largamente te amo e por mim e por ti. A tua beleza, na verdade, atinge a altura de uma virtude, e foram de certos modos tão puros da tua alma que fixaram as linhas tão formosas do teu corpo. Por isso há em mim um incessante desespero de não te saber amar condignamente, ou antes, pois desceste de um céu superior, de não saber tratar, como ela merece, a hóspeda divina do meu coração. Desejaria, por vezes, envolver-te toda numa felicidade material, seráfica, calma infinitamente como deve ser a bem-aventurança, e assim deslizarmos enlaçados através do silêncio e da luz, muito brandamente, num sonho cheio de certeza, saindo da vida à mesma hora e indo continuar no além o mesmo sonho estático. E outras vezes desejaria arrebatar-te numa felicidade veemente, tumultuosa, fulgurante, toda de chama, de tal sorte que nela nos destruíssemos sublimemente, e de nós só restasse uma pouca de cinza sem memória e sem nome. Possuo uma velha gravura que é um Satanás, ainda em toda a refulgência da beleza archangelica, arrastando nos braços para o abismo uma freira, uma santa, cujos derradeiros véus de penitência se vão esgaçando pelas pontas das rochas negras. E na face da santa, através do horror, brilha, irreprimida e mais forte que o horror, uma tal alegria e paixão, tão intensas, que eu as apeteceria para ti, ó minha santa roubada. Mas de nenhum destes modos te sei amar, tão fraco ou inabil é o meu coração, de modo que por o meu amor não ser perfeito, tenho de me contentar que seja eterno. Tu sorris tristemente desta eternidade. Ainda ontem me perguntavas, no calendário do seu coração, quantos dias dura a eternidade? Mas considera que eu era um morto, e que tu me ressuscitaste. O sangue novo que me circula nas veias, o espírito novo que em mim sente e compreende, são o meu amor por ti, e se ele me fugisse, eu teria outra vez, regelado e mudo, de reentrar no meu sepulcro. Só posso deixar de te amar, quando deixar de ser. E a vida contigo, e por ti, é tão inexprimivelmente bela. É a vida de um Deus. Melhor talvez, e se eu fosse esse pagão que tu afirmas que sou, mais um pagão do Lácio, pastor de gados, crente ainda em Júpiter e Apolo, a cada instante temeria que um desses deuses invejosos te raptasse, te elevasse ao Olimpo para completar a sua aventura divina. Assim não receio, toda minha te sei e para todo sempre, olho o mundo em torno de nós como um paraíso para nós criado, e durmo seguro sobre o teu peito na plenitude da glória, ó minha três vezes bendita, rainha da minha graça. Não penses que estou compondo cânticos em teu louvor. É em plena simplicidade que deixo escapar o que me está borbulhando na alma. Ao contrário. Toda a poesia de todas as idades, na sua gracilidade ou na sua majestade, seria impotente para exprimir o meu êxtase. Balbúcio, como posso, a minha infinita oração. E nesta desoladora insuficiência do verbo humano é como o mais inculto e o mais iletrado que ajoelho ante ti, e levanto as mãos, e te asseguro a única verdade, melhor que todas as verdades, que te amo, e te amo, e te amo, e te amo. Fradique.